10:36, quinta-feira, 24 de março de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O nosso giro estadual começa por Cascavel. Uma discussão no trânsito terminou em tragédia nesta manhã. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Esse crime aconteceu nesta manhã na rua Cuiabá, uma das ruas mais movimentadas da cidade. A briga de trânsito acabou aí motivando o homicídio. De acordo com o sargento Schuirk, da Polícia Militar, câmeras de segurança flagraram um momento em que o motociclista Ailson Augusto Ortiz, de 21 anos, para juntamente com o Renault Fluence, o motorista ainda não identificado. Os dois trocaram agressões e depois o motorista do veículo tira uma arma de fogo da cintura e dispara 3 vezes contra Ailson, que morreu na hora.
A gente verifica pela imagem que o veículo estaciona e a motocicleta estaciona uns 10 metros atrás. O motociclista desce da moto, vai até onde o cidadão desce do veículo e os dois se desentendem. Nas imagens aparecem eles um dando um tapa na cara do outro, no momento que o motorista do veículo retira sua pistola da cintura e desfere os disparos contra o motociclista.
Até o momento, o motorista do Renault Fluence não foi identificado e localizado. As investigações ficam a cargo agora da Polícia Civil para identificar o autor e a motivação do crime. Lucian.
Obrigado, Franciele Tien, pelas informações. Em Londrina, a justiça bloqueou bens de um buffet acusado de lesar 55 casais. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. Um buffet de Londrina investigado pela Polícia Civil, acusado de lesar ao menos 55 casais na cidade, teve os bens bloqueados pela Justiça. Na decisão, a juíza acatou parcialmente o pedido apresentado pelo advogado de uma das vítimas e bloqueou cerca de R$ 9.300 dos sócios da empresa para eventuais pagamentos de danos morais e de indenização de honorários. A decisão judicial é o mais novo desdobramento desse caso, que veio a público na última semana, quando diversas pessoas foram até a casa de uma das sócias do buffet para cobrar pela execução do serviço contratado. De lá para cá, mais de 50 casais teriam procurado a polícia para registrar boletins de ocorrência contra a empresa. Na segunda-feira, a Polícia Civil começou a ouvir os envolvidos no caso. Os empresários investigados também prestaram depoimento. Até o momento, segundo a polícia, foi possível identificar apenas 2 situações de noivos que pagaram por um serviço que não foi prestado. Ainda conforme a polícia, os empresários negaram ter aplicado golpes nos clientes e disseram que só não prestaram o serviço acordado porque estão enfrentando sérias dificuldades financeiras. O advogado dos sócios do buffet, Mauro Martins, confirmou o que foi dito por eles para a polícia, acrescentando que boa parte dos clientes que alegam ter sido lesados contrataram serviços, mas que só devem ser prestados em 2023. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia Lima. Paranavaí entrou na justiça para assumir o serviço da Sanepar. Em Maringá também tem impasse com a Companhia de Saneamento aqui do Paraná. Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o contrato do município de Paranavaí com a Sanepar expirou em 2018 e não foi renovado. Desde então, está em contrato emergencial porque a prefeitura quer assumir o serviço. No ano passado, a prefeitura de Paranavaí entrou com uma ação na justiça, a Sanepar recorreu e a situação não andou muito. Esta semana, a prefeitura informou que abriu um edital para contratar uma empresa que vai reavaliar o pedido de indenização proposto pela Sanepar, que é de mais de 70 milhões de reais. A prefeitura diz não concordar com esse valor e, sobre este assunto, a Sanepar informou que não vai se manifestar. Aqui em Maringá também há uma situação, como você diz, com a prestação do serviço de água e esgoto. No dia 14, a prefeitura emitiu uma nota informando que notificou a Sanepar que em 30 dias assumiria o serviço aqui em Maringá. Esse prazo está correndo. Há anos, a prefeitura de Maringá e a Sanepar estão na justiça sobre a prestação do serviço. O Ministério Público questionou em 2009 a prorrogação do contrato de concessão da Sanepar até 2040. E segundo a prefeitura, esse pedido para retomar a gestão do serviço é embasada numa decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou o último recurso impetrado pela empresa. Sobre essa questão, a Sanepar informou que faria uso de recursos legais, recorrendo dentro dos prazos processuais. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas informações. A gente fala agora de saúde, de pandemia, porque em entrevista exclusiva à CBN Curitiba, o prefeito da capital, Rafael Greca, anunciou a possibilidade do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços internos. A expectativa é de que a medida esteja em vigor já no aniversário de 329 anos de Curitiba, terça que vem, 29 de março.
Mas nós esperamos que no dia do aniversário de Curitiba tenhamos a boa notícia do fim do uso da máscara.
Tá, então, o que disse o prefeito. Na última quinta-feira, o governo do estado liberou o uso de máscaras em locais abertos para toda a população. Crianças estão liberadas do uso também em locais fechados, neste caso, somente os pequenos até 12 anos. Né? Segundo o texto, o uso em espaços ao ar livre será opcional, enquanto em locais fechados, incluindo o transporte coletivo, a utilização segue obrigatória. Mais recentemente, também, em entrevista à CBN, o governador Ratinho Júnior já disse que a tendência é que em breve, provavelmente também na semana que vem, né, isso aconteça no estado, a liberação das pessoas do uso da máscara em ambientes fechados também. O uso de máscaras era obrigatório no Paraná desde o dia 28 de abril de 2020. Em Ponta Grossa, o número de casos de Covid-19 está estabilizado e a cidade segue com o mutirão da terceira dose. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Realmente, o número de casos confirmados e também o número de mortes por Covid-19 estão em queda. Há exatamente um ano, Ponta Grossa registrava em um dia 19 mortes. Nos últimos 10 dias aqui em Ponta Grossa, a cidade chegou a registrar até 3 óbitos por dia e em alguns dias nenhuma morte. Este ano, em apenas um boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, boletim do acumulado de um fim de semana, o fim de semana do dia 31 de janeiro deste ano, já com o avanço dos casos da variante Ômicron, a cidade chegou a registrar 1.413 casos. Nas últimas semanas, a média de registros diários de casos da Covid tem variado de 30 a 60 novos casos. Com isso, Ponta Grossa se aproxima dos 80 mil casos confirmados, com mais de 68 mil pacientes recuperados, 1.522 mortes por Covid-19. O número de casos recuperados também tem diminuído, de 11.500 casos ativos no último dia 15 para 9.580 casos ativos ontem. E o vacinômetro avança também na cidade, com mais de 743 mil doses aplicadas até o momento. 97% da população acima de 5 anos já tem a primeira dose, 88% tem a segunda dose e 57% da população aqui de Ponta Grossa tem a terceira dose já no braço. E o percentual de pessoas com terceira dose deve aumentar nos próximos dias, pois 15 mil vacinas serão aplicadas em pessoas com 18 anos ou mais. Esse mutirão acontece neste sábado, dia 26, em 3 pontos de vacinação e o agendamento segue aberto desde ontem no site da Prefeitura. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E agora há pouco, o Beto Preto, secretário de Estado da Saúde, confirmou à CBN Curitiba que a quarta dose da vacina contra a Covid-19 deve começar a ser aplicada nos paranaenses nas próximas semanas.
Junto à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, junto ao Programa Nacional de Imunizações, que aqui no Paraná nós possamos estender essa quarta dose. E então, não apenas no Paraná, mas para todo o país, nós possamos estender a quarta dose, a segunda dose de reforço, para para toda a população acima de 18 anos, obviamente, começando lá pelos mais idosos, por 70 mais, 60 mais e descendo paulatinamente.
Afirmação feita agora há pouco em um evento no Tribunal Regional Eleitoral aqui na capital paranaense pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. E nós voltamos a Cascavel. Lá no Oeste, as secretarias de Comunicação, Educação e Saúde promovem, no fim de semana, uma ação com crianças das escolas municipais chamada de Liga do Bem. E a Franciele Thien explica para a gente o que é essa ação. Fran.
Luciano, nesse fim de semana terá aí um exército de pequenos heróis. São 31 mil alunos das escolas municipais de primeiro a quinto ano que estarão em uma missão inédita. A missão será convocar os pais ou responsáveis legais para fazer parte da Liga do Bem em uma atividade com a família, vistoriando, localizando possíveis criadores de larvas do mosquito da dengue e recolher objetos que possam acumular água. Nesta sexta-feira, os professores já participarão com os pequenos de atividades de orientação com base em materiais que trazem super-heróis. A ação é uma iniciativa das secretarias de Comunicação, Educação e Saúde. O secretário de Comunicação de Cascavel, Jefferson Lobo, explica o motivo da escolha de super-heróis.
Então, o que a Secretaria de Comunicação pensou? A gente aproveitou a trend, né, das redes sociais, que eleva aí hoje o status dos super-heróis novamente, que voltaram à tona, né, dos gibis e para as mídias, né, para a criançada, adolescentes. E nós temos hoje um projeto na Secretaria de Saúde que estava adormecido, que era da Liga do Bem, que vem de encontro a isso. Então, juntamos as pontas das duas oportunidades. Uma oportunidade negativa, que é a possibilidade de ter uma epidemia de dengue em Cascavel. Mas aí nós precisamos, então, fazer o quê? Cada secretaria colaborar com aquilo que entende, a sua expertise. A nossa campanha traz um material de apoio pedagógico em que os professores que têm um viés educativo e que possibilitará aos professores trabalhar as crianças de tal forma de convocá-los, literalmente, para fazer parte dessa Liga do Bem, para que sejam heróis também. E eles, sendo heróis, convoquem os seus pais para que participem de uma grande ação de mobilização.
Já o secretário da Saúde, Miroslau Bailac, comenta que diante do alarmante número do aumento de casos de dengue, Cascavel está vivendo em guerra.
Então, estamos em guerra. É mais uma guerra. Acabamos, nem bem acabamos o Covid, vem agora a dengue nos incomodar. E guerra você tem que usar todas as armas possíveis e o exército, quanto mais gente, melhor. Então, nessa proposta que a Secretaria de Comunicação está fazendo agora, nós vamos usar a boa vontade dos nossos 31 mil alunos da rede municipal de ensino. E queremos que os demais da rede privada, do ensino médio, das escolas estaduais, das nossas universidades, participem também. E nós estamos com os piores indicadores dos últimos 10 anos. Se não fizermos nada, teremos a pior das guerras, a pior epidemia dos últimos 10 anos.
Nessa ação, as crianças, juntamente com seus responsáveis, irão enviar fotos para a Secretaria de Educação, identificando por meio de imagens a missão cumprida. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Franciele. E hoje toma posse a nova presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. A Marilena Winter é a primeira mulher a presidir a instituição. E é natural de União da Vitória. E é para lá que a gente vai conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Acontece nesta quinta-feira no Teatro Positivo, em Curitiba, a posse da Marilena Winter como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraná. Natural aqui de União da Vitória, a Marilena é a primeira mulher a presidir a OAB do Paraná em 90 anos de história da instituição. Marilena Indira Winter é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre e doutora em Direito das Relações Sociais também pela UFPR. Atua como procuradora do município de Curitiba desde 1992. E ela falou com a equipe da CBN Vale do Iguaçu sobre o que está projetando para o seu mandato junto à OAB.
Nunca tivemos nem uma vice-presidente mulher, eu fui a primeira na gestão passada, e nem uma candidata à presidência mulher. Então, o papel da OAB e como instituição, ele é, ao mesmo tempo, voltado para a defesa dos interesses da advocacia, né, o equilíbrio das relações dos advogados e advogadas, e também a defesa da sociedade, tanto que é uma instituição que tem por atribuição legal, inclusive, o ajuizamento aí de determinados tipos de ações, né? Algumas ações de constitucionalidade, ações civis públicas. Então, esse papel ele é muito definido e muito claro, defender a sociedade e também proteger a advocacia. E outra bandeira importante para nós é olhar com muito cuidado para o jovem, para aquele que está começando a profissão. E nós sabemos a dificuldade para o jovem advogado, para a jovem advogada, aquele que recém foi aprovado no exame de ordem, né, para conseguir iniciar suas atividades. Então, nós temos um projeto muito bem construído, olhando para esse jovem. Ao mesmo tempo, também sabemos que muitos advogados já talvez mais maduros até, ainda não se adaptaram às novas tecnologias e vão precisar se adaptar, porque isso também é um processo sem volta, como eu digo, ele precisa ser equilibrado com a prestação presencial, mas ele tem que ter uma atenção nossa muito especial, e precisamos então expandir, né, esse conhecimento. O nosso trabalho na OAB é um trabalho voluntário. Ninguém aqui recebe remuneração por esse trabalho. E isso nos torna, de uma certa forma, até nos traz um diferencial, porque todas as pessoas que trabalham na OAB, eu vou te dar exemplo aqui, são milhares de advogados em todo o estado do Paraná, que trabalham em comissões, trabalham aí dentro da instituição, o fazem porque realmente têm esse espírito de solidariedade, porque realmente querem fazer parte de um processo de transformação, um processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque educar e conhecer e dominar os seus direitos também é qualidade de vida. Isso faz parte da evolução de uma sociedade. Então, esses são alguns dos aspectos aí do nosso plano de ação que nós já estamos aqui nos reunindo para pôr em prática.
Bom, e na OAB do Estado, a Maria Helena foi conselheira e secretária-geral, participou de comissões e até então exercia a função de vice-presidente da instituição. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.